Rui Neumann, estamos em plena invasão da Ucrânia por parte da Rússia e este não é um conflito localizado em termos de implicações só na Europa. Tem implicações em África, tem implicações na África Lusófona, reações são as mais diversas, há implicações políticas e há implicações económicas. De facto, esta acaba por ser, apesar de ser uma guerra na Europa, acaba por se estender à África, certo?
Certo. Isto está a ter grandes repercussões, apesar de ser um conflito que se trava na Europa, diríamos quase longínquo, da África, tem consequências diretas e muito graves para todo o continente africano, seja do Maghreb, Sahel, África subsaariana. Isto porque estão em confronto não é só a Rússia contra a Ucrânia, mas dois blocos que se definiram de uma forma rápida, tão rápida quanto a ofensiva da Rússia na Ucrânia, que é o bloco da Rússia, que para já tem poucos parceiros, digamos, e quase que são os parceiros clássicos, mas do outro lado está a União Europeia mais unida do que nunca, que é, digamos, é uma das consequências da ofensiva à Ucrânia, é reforçar essa união que estava um bocado em estado, digamos, de conflitos internos, falo especificamente da União Europeia, obviamente, mas também reforçar e dar um novo destino à Organização do Tratado do Atlântico Norte, da NATO. As consequências que tudo isto está a ter em África começa logo por, com a redefinição de uma forma tão marcante devido a um conflito, devido ao estabelecimento de posições muito firmes de um lado e do outro, os países africanos aqui estão numa situação delicada. Porquê? Porque dependem muito da Europa no financiamento de vários projetos e também nos acordos comerciais e, por outro lado, dependem muito da Rússia, desde a ofensiva que fez a Rússia em África, do ponto de vista diplomático, que trouxe atrás de si também uma grande carga económica, financeira e militar. É curioso, para mim é muito importante ter as análises dos africanos. Os africanos definem que no continente estão três grupos relativamente à guerra na Ucrânia. Em que definam, uns não querem, estou a falar países, não querem se manifestar claramente, então dizem que a guerra e o que se passa na Ucrânia não é uma prioridade da política externa dos seus países. Tentam-se equilibrar, utilizar uma, digamos, posições malabaristas com uma retórica que por vezes não tem muitos resultados. Outros, pura e simplesmente, também se recusam a manifestar e a tomar uma posição clara. Isto porquê? Porque recentemente a Rússia estabeleceu vários acordos militares com variadíssimos países. Outros países recebem instrutores de empresas privadas, entre as quais a Wagner. Então, eles não querem perder a face com a Rússia, nem querem perder, obviamente, o apoio do mundo ocidental. E, por fim, temos aqueles que se manifestam claramente para o lado russo, e não é por acaso que eles se manifestam para o lado russo. Estou a referir especificamente à República Centro-Africana, onde a Rússia tem um controle quase absoluto da presidência e do executivo centro-africano, em Bangui, em que a Rússia quase, digamos, expulsou a França dessa antiga colónia francesa. E o outro país é o Mali, que com a retirada da Força Barkhane, muito provavelmente também da transferência da Task Force de Takuba para a periferia do Mali, o Mali tornou-se, em termos da segurança e da defesa, completamente dependente da Rússia. Obviamente que aqui existem também acordos económicos com a Rússia, seja do lado da República Centro-Africana, seja do lado de Mali. outro país que não podemos esquecer, que é um aliado firme da Rússia e mantém uma posição dúbia neste momento, é o próprio Sudão. Aqui as cartas vão ser dadas novo neste jogo e paradoxalmente, podemos assistir a situações como firmes aliados da Rússia, com uma grande tradição nessa aliança com a Rússia, tal é o caso da Argélia, poderá ser a Argélia que virá em socorro à União Europeia, que pode ser privada do gás russo, então a Argélia compensar dessa forma, em determinada medida, digamos, o bloqueio do gás russo. Aqui começamos a ver automaticamente uma nova configuração das alianças e das parcerias, não podendo esquecer que seja a Rússia, seja a Ucrânia, que estão na base de todo este conflito, ao fim e ao cabo, a Ucrânia a ser atacada pela Rússia, são o celeiro do mundo. E sendo o celeiro do mundo, são os principais fornecedores do continente africano e principalmente da África subsaariana. E aqui dava uma incidência especial para o trigo, que em 2021 a tonelada estava a $200 e neste momento ultrapassa os 344 não dólares, euros. Isto pode ter consequências gravíssimas para esses países todos. Porquê? Porque é uma das bases da alimentação. Quando não há alimentação, pode gerar em revoltas.
A embaixadora ucraniana na África do Sul, em entrevista esta semana, disse que o grande trabalho dela tem sido tentar passar a imagem, a mensagem do seu governo numa zona em que ainda há um grande afeto por Moscovo e em que o conhecimento relativo à Ucrânia é muito pouco. Portanto, de facto, é uma mensagem contra aquilo que era a ligação entre a ex-União Soviética e os países da África, onde a antiga União Soviética deu grande apoio, não só em termos de militares, mas também educacionais. Muitas pessoas foram a estudar na União Soviética e também na Ucrânia, quando era uma República Soviética. Em termos de, já vimos em África, alguns apoiam declaradamente, outros remetem-se ao silêncio, outros apelam ao diálogo e às conversações. A União Africana insurgiu-se contra a invasão, mas em termos gerais isto poderá levar a um alargamento, por assim dizer, da influência da Rússia em África ou pelo contrário, ou nada disso?
Eu creio que, de facto, a grande incógnita é essa. O Rui explicou muito bem a encruzilhada que certos países neste momento se encontram porque querem agradar a gregos e a troianos e neste momento isso não é possível. Um dos países que faltou a ser mencionado foi precisamente, mencionaste a embaixadora ucraniana na África do Sul, precisamente a África do Sul condenou esta invasão à Ucrânia e é um dos países, é talvez o país em África, onde a África do Sul, a Rússia tem maiores trocas comerciais e maior dependência e até uma certa simpatia maior que vem dos tempos do apartheid, vem de longa data, na senda da União Soviética ser um país que apoiava os oprimidos e que pugnava pelas liberdades dos povos e etc. E, portanto, não me parece que a Rússia vá sair bem desta fotografia a título global e regional. Há aqui, obviamente, agora uma tendência anti-Rússia e até mesmo anti-Putin, fulanizando a questão no presidente da Federação Russa, fulanizando-a inclusivamente na questão de se este homem está bem psicologicamente, se está equilibrado mentalmente e porque é que este clique, este carregar no botão surgiu agora. quando também se começa a perceber que isto é uma estratégia que vem de longa data e que, acima de tudo, tem agora este clique porque a Rússia, o Kremlin, tem uma perspectiva de que a Europa é, de facto, um bloco mole, amorfo, sem lideranças fortes, sem lideranças carismáticas como no passado, e isto fez, a contrário senso, provocou agora uma união na União Europeia e nos países da NATO sem precedentes. Portanto, neste sentido, o Kremlin, Putin, a Rússia estão a fazer mais pela união de primos desavindos do que por essa desunião. Voltando à África e voltando às dependências, acho que há aqui dois pontos que o Rui mencionou e que são fulcrais: a questão da energia e a questão do trigo. Nomeadamente, não só a África subsaariana, como também o norte da África, por exemplo, desde o Marrocos até ao Egito, são países dependentes em cerca de 30% das importações de trigo que fazem, tanto da Ucrânia como da Rússia, e aí sim são o celeiro do mundo, o celeiro de África. E, portanto, o preço, o aumento do preço do pão pode, então, se for consolidado ou em sintonia com o aumento do preço do açúcar, isto é absolutamente exclusivo para qualquer país da África, seja ele do norte, seja ele do sul. Relativamente, mais especificamente, à questão da energia e do petróleo, a África torna-se uma alternativa à União Europeia, depois deste corte do Nord Stream 2. Também à Rússia, embora a Rússia tenha aqui uma válvula de escape chamada China, embora a China também seja muito dependente dos hidrocarbonetos que vêm de África. A única coisa que eu não concordo com o que o Rui disse e com o que se vai dizendo nas diversas análises em várias partes do mundo relativamente ao gás da Argélia ser uma alternativa para a União Europeia. Os gasodutos que saem da Argélia têm como destino a Península Ibérica e a Península Itálica e não vão mais além do que isso. Aqui eu vejo como alternativa, sim, sobretudo para a Alemanha, a Nigéria, porque a Nigéria tem uma grande experiência de exportação de gás liquefeito e essa, através do transporte marítimo, poderá ser, de facto, uma alternativa às dependências de hidrocarbonetos na União Europeia, nomeadamente na Alemanha, que foi a que ficou mais vulnerável perante o fecho do Nord Stream 2. Portanto, gostaria de sintetizar dizendo que a questão dos hidrocarbonetos e do trigo são questões prementes para a África. Sobretudo a questão do trigo vai afetar o fornecimento dos mercados, e quando estou a falar dos mercados africanos, estou a falar na banca de venda direta entre o vendedor e o consumidor, no aumento de preços, aumento de preços esses que, por muito poucos que sejam, podem ser explosivos na paz social que se tem vivido e que se tem equilibrado até agora em qualquer um dos países africanos, sejam eles norte-africanos ou subsaarianos.
Pode então...
Eu só queria acrescentar aqui um apontamento ao que disse o Raul, que é importante destacar também que, devido à posição da África do Sul relativamente ao conflito da Rússia na Ucrânia, a África do Sul e a Rússia fazem parte da mesma organização internacional que é o BRICS. E o BRICS inclui o Brasil, que tem tomado uma postura dúbia relativamente à Rússia. Porquê? Porque o Brasil está completamente dependente dos adubos provenientes da Rússia, mas também está a Índia e está a China. E a Índia e a China abstiveram-se na ONU num voto contra a Rússia. Quando a África do Sul foi, de facto, o país que manteve uma posição mais firme de crítica. Essa firmeza foi transmitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, não diretamente pela Presidência, que não deixa de ter aqui uma certa sensibilidade diplomática para não ferir uns e não favorecer outros. Mas é importante também esta posição, que isto pode pôr em causa o BRICS, que é uma organização extremamente importante, seja para a China, seja para a Rússia, organização essa que já estava a dar grandes sinais de fragilidade. Um ponto que eu acho que é muito importante, que é a subida normal do barril de petróleo. Certamente que irá desfavorecer vários países africanos, mas vai favorecer já outros países africanos tradicionalmente já ligados à produção do petróleo, tal como a Nigéria, tal como a Angola. Outros que estavam já num segundo plano, como o Congo e o próprio Gabão, e reforçar ainda o caso da Guiné Equatorial. É um ponto importante porque essa disputa pelo petróleo africano volta de novo à ribalta e aqui entra a China, pode sentir ameaçada nos acordos que estabeleceu de prioridade, principalmente até que, com Angola. Portanto, isto é um assunto a acompanhar, esta subida súbita do barril de petróleo, que também pode vir a afetar em termos das relações entre os países e os blocos.
Exatamente, importante mencionar aqui a Angola, precisamente porque pode ver aqui o novamente balão de oxigênio pernicioso, porque um país como Angola, monoprodutor e dependente das vendas do petróleo, que faz um esforço hercúleo para diversificar a sua economia, uma vez mais descobriu-se o ouro no Brasil e uma vez mais Angola pode ter aqui um novo balão de oxigênio, mas balão esse de oxigênio que vai precisamente impedir que se olhe para outras prioridades, nomeadamente a questão da diversificação da economia, para não ficar então dependentes do ouro negro.
Continuar dependentes do ouro negro. E pronto, Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e estamos juntos.